Gravação dia 20 de setembro de 1972. Então, nós gostaríamos que a senhora desse assim, uma visão geral para a gente a respeito da fazenda. O que ela teria?
Bom, a minha fazenda é considerada em São Paulo uma fazenda relativamente pequena, por causa do número de alqueires. As fazendas geralmente são maiores. Para a agricultura, e hoje em dia, com os adubos, calcários e os fertilizantes todos que se usam na terra, ela então pode ser bem melhor aproveitada. Porque para o fim que eu uso, que é para a criação de gado, ela é pequena, é gado de engorda, ela é pequena. Geralmente as fazendas costumam ter muito mais alqueires, 1.000 alqueires, 1.000 e tantos alqueires, ou até 6.000 alqueires. Então esta era o normal. Agora, no momento, com os novos tipos de adubo que se põe na terra, o estudo que se faz da terra, então em 1 alqueire se consegue muito mais do que conseguiria antigamente com o aproveitamento da terra nua. Então a gente aproveita, por exemplo, na terra, ela é feito um estudo da terra, e naquele alqueire, quando a quantidade que você colhia, tanto de agricultura como em gado, que você pode pôr num alqueire, hoje pode pôr muito mais. É feita a dosagem na terra, ver o que falta, então você coloca calcário, quando a terra está faltando calcário, depois do calcário, depois de um certo tempo, coloca-se o adubo. Então, e o adubo apropriado para o tipo de leguminosa que vai ser plantado, afinal do que vai ser aproveitado na terra. Você vai plantar o milho, é um tipo de adubo. Você vai plantar o arroz, é outro tipo de adubo. O café, outro tipo de adubo. E se for para pasto, também outro tipo. Agora, o calcário é para acidez da terra. Então, esse é sempre necessário quando a terra tem necessidade. E para a plantação, por exemplo, de milho, que é uma coisa que eu planto na minha fazenda, porque quando nós compramos tinha café, mas nós tiramos todo o café justamente por causa da dificuldade de mão de obra, e que é os colonos, que hoje tem uma dificuldade muito grande. Já visto com a nova legislação rural, cada vez está se tornando mais difícil. Então, cada vez mais vai se mecanizando a fazenda. Porque esse mecanismo, o café é meio difícil, porque a colheita do café é feita mesmo na mão e não tem possibilidade de mecanizar ainda. Apesar que muita coisa já se conseguiu mecanizar. Agora, então você, tanto para o café como para o milho, como qualquer outra plantação, existe uma máquina que eles chamam riscador. Então eles fazem um risco e depois de feito esse risco, eles plantam de acordo com o tipo do café, ou com o tipo do milho, ou com arroz, ou outra plantação que seja, é o número de grãos que se põe no local com esta máquina, que hoje tem uma máquina. Antigamente, eles tinham um aparelho manual, ou muitas vezes punham com a mão mesmo. Depois de pôr com a mão, teve esse aparelho manual, e hoje com máquinas eles põem o número de, que já a máquina vai derrubando o número de grãos que precisa, de sementes, e ao mesmo tempo vai derrubando o adubo.
A senhora podia falar sobre todas as fases do milho, toda a preparação da terra para o milho,
Então é colocado
tudo, tudo.
o calcário, é
Ah, que
colocado o
legal.
adubo, é plantado, depois do calcário é colocada justamente a semente, depois essa semente é vendida na casa em todas as casas, atualmente tem casa de lavoura em todas as cidades do interior, e nessas cidades então é vendida já a semente preparada, que é muito melhor do que uma outra semente qualquer colhida. Por exemplo, eu poderia colher de um ano para outro a semente na minha fazenda, mas essas sementes são já preparadas, então são melhores. Então a gente usa essas sementes.
Como é feita essa
Depois
preparação?
é plantado com essas máquinas e
Sim.
feito um risco. Essa máquina solta o número de grãos em cada buraquinho que a máquina já preparou. Então ela passa. Depois a máquina volta e ela tapa a terra assim em cima da semente.
Mas e antes, se a terra tiver algum tipo de vegetação, ela tem que ser preparada.
Bom, é lógico que tem que ser, eu estou falando terra nua, já a
Sim.
terra limpa, tem que tirar, isso já foi feito. Então, se for numa mata, mato cerrado, geralmente a gente não planta onde tem mato cerrado, mas se eu, pela primeira vez, você quiser plantar num lugar onde foi mato cerrado, então, logicamente, entre os lenhadores, que você manda tirar a lenha, ou se você não quer aproveitar a madeira para lenha, entre essas máquinas também, que hoje em dia tem caíque, firmas especializadas. Então entram essas máquinas grandes que limpam a terra, tiram essas e formam leiras. Neiras são, é o seguinte, eles empurram, eles vão empurrando todas essas plantações que tem, as árvores para um determinado lugar só, então isso aí forma-se, são leiras, porque fica aqui lá cheio, de, apodrecendo com o tempo, nesses lugares. Aí, depois disso, a terra não tem, é arada, gradeada, passa o arado, gradeia, aí eu disse então que se preparação da terra nua, quer dizer, a terra nua você vai, põe, aí risca, planta, né, põe a semente, põe o adubo, e em seguida, ele, o termo é, usado pelos caipiras é a carpa, que eles falam, é, então é a limpa, carpa é a limpeza. Então, no milho, geralmente, depende muito da chuva. Porque a chuva, assim como faz o milho crescer, faz o mato também crescer. Então, tem necessidade de limpeza. Para ele, ele não pode... Ele fica abafado se o mato crescer junto com ele. Então, precisa fazer a limpa justamente ao lado, porque eles são em linha reta, ele é plantado em linha reta e forma aqueles caminhos. E naquele caminho é feita a limpeza. Geralmente, faz de 2 a 3 carpas no milho. Hoje em dia fazem com máquinas e também manual, com enxada, os empregados da fazenda vão fazendo.
Mais algum utensílio, algum instrumento para fazer a carpa ou só
enxada? Não, só enxada ou máquinas, né? Você já existe tipo de máquina, ou burro. Às vezes eles fazem com o burro e com uma carpideira, que chamam, uma peça que vai, então, um animal, um burro, uma mula, passa no caminho e eles com aquela peça vão tirando toda aquela... sujeira, que eu digo que é a plantação, que vem ao lado. Aí depois tem a colheita do milho. Não, primeiro deixa secar. O milho seca durante muito tempo. Portanto, prova que o milho, você aproveita o milho verde para fazer pamonha e para usar para comer e tudo. Logo depois, você tem uma semana, 10 dias, no máximo 15 para aproveitar o milho. Logo depois ele começa a endurecer. Aí você deixa ainda mais 3 meses no pé. Aí depois que ele ficou esses 3 meses no pé, ele cai todo, ele chama a fase que quebra o milho. Quebra o milho é que eles quebram o pé do milho, assim, e aí vai ser a colheita. Aí colhe o milho em balaios, porque para entrar assim no meio do milharal, eles colhem assim nesses balaios e jogam, geralmente tem paió nas fazendas, eles levam em trator, em caminhão para o paió. Então enche os paió. Outros tipos também, hoje é a silagem. A silagem é um tipo de guardar ração para o inverno. Para a época do inverno. Então é feito, as silagens são preparadas na terra, é feito interno e faz de cimento. Então
Do que é feito? Não, o que é feito na...
É um compartimento, como um compartimento que você faz para deixar o milho, como deixa um cana, como deixa outras rações, para o inverno. Então ali conserva melhor, lógico, do que no paiol, que tem o perigo de rato, de outros bichos. Hoje em dia, os paióis, por exemplo, são construídos com uns pilares de cimento liso, completamente liso. E uma luta dos fazendeiros é não deixar os empregados encostarem as escadas no paiol. Quando tirar a escada, justamente para o rato, naquele cimento liso, o rato sobe e escorrega nas pilares. Então, o paiol fica em cima desses pilares lisos. E então, para o rato não poder entrar no paió, que isso é uma coisa. E prepara-se, depois que colhe o milho, que quebra-se o milho, então deixa no paió guardado. Isso, a espiga inteira com a palha. Em muitas fazendas é aproveitado assim para ração. Então, você passa na máquina de ração com a palha e a espiga e também com todo o centro, aquele centro do milho. Agora, outra ocasião, você vende o milho. Então, para vender o milho, você precisa ter ou tem na fazenda ou manda, viu, de fora uma máquina que para sacar o milho. Então, é debulhado o milho. Então, você só aproveita o milho mesmo em grão. Então, vende o milho em saco. Mas quando a gente usa para outros meios, para ração de porcos, para ração de cavalo, para ração de gado mesmo, usa com sabugo, que é o centro. Sabugo, o milho e a palha. Em tudo isso, então, esse é no ponto de vista do milho. Aí está colhido, está terminada. Leva mais ou menos, entre o plantio do milho e a colheita, no mínimo 6 meses.
Já falou do milho verde, né? E como é que sabe que está no ponto já de se aproveitar o milho verde? Tem alguma manifestação?
Tem. O milho tem um cabelo vermelho que sai de dentro do milho. E geralmente a gente vê o milho verde. Agora, para colher, o milho fica seco. Então você vê, seca, fica completamente amarelo e fica nos pés, o pé inteiro seca do milho. Isso quando ele está seco. Agora, para ver quando ele está verde, modo mesmo, caipira, ele já conhece mais ou menos, vem pela, quando está abrindo aquela parte que depois vira palha, que ainda é verde antes, que se embrulha até a pamonha. Aquela parte eles conhecem bem por aquela parte, pelo tempo, geralmente, né? Mas eu, como é o cabelo quando vermelho, quando sai para fora, mas eu geralmente vou lá e experimento mesmo. É a minha maneira de experimentar, é com a unha mesmo.
E está em que ponto?
Ah, quando ele está, ainda solta o leite, assim, porque ele tem aquele, o milho tem um leitezinho. Então a gente vê que está bem macio. Você abre aquela parte verde e põe assim a unha, você vê que está macio. E fica assim, macio fica no máximo 15 dias. Logo depois já começa a endurecer.
E em que época você planta?
Em setembro ou outubro. É a época certa, apesar que tem gente que planta o ano inteiro. Hoje com essas máquinas modernas de irrigação, de molhar, você vê que você encontra hoje nas feiras milho o ano inteiro. É, já tem então, já... Não fala. Já começou o ano inteiro, tem milho por causa da... Como é que se diz? Da irrigação, quer dizer, solta, põe água e tudo, porque o milho precisa da chuva. Não tendo a chuva justamente não dá um milho bom, dá um milho pequeno, um milho atrofiado e tal. Mas hoje, como eu digo, com essas coisas modernas, é bem difícil não dar. Só mesmo um pessoal mais atrasado mesmo, que não usa esses métodos mais modernos. Agora, nas fazendas, não é lucrativo, não digo seria lucrativo mesmo, é bem dispendioso molhar o milho. Então, lógico, quem usa assim para mais para ração, para essas coisas todas, planta na época certa, que é de setembro a outubro e colhe de março a abril.
E quando se juntam dois tipos de milho diferentes?
Híbrido. O milho híbrido, né? Então, esse é justamente esse que nós plantamos na fazenda, é por isso que eu compro esse milho. O milho híbrido é o maior, é o que dá melhor. Agora, tem outros milhos sem ser o híbrido que hoje em dia estão dando muito, muito bom. Tem o milho de pipoca também, né? Que é um milho especial, milho que a gente planta para uso. Assim, tem vários outros tipos, tem o catetim, e catetim é arroz, parece. É, tem um milho catetim também, tem diversos tipos de milho. Hoje em dia eu não saberia dizer os nomes.
E mas quanto à plantação, a diferença entre eles ou não?
Não, na época mais ou menos a mesma. Os caipiras, por exemplo, que a gente segue muita orientação deles, não que seja certa, mas se não fizer, eles acham, depois de uma primeira, de uma segunda chuva, de uma terceira chuva, então eles acham que tem que plantar naquela determinada época e a gente segue. Mas hoje em dia, com o tempo mudando dessa maneira, depende muito. Por exemplo, ano passado nós plantamos milho em dezembro e foi uma verdadeira maravilha, porque o tempo atrasou. E deu um milho bonito. Mais ou menos de 10 a 20 alqueires de milho.
A medida de um alqueire?
24.600.
Aqui, né?
É, estado de São Paulo.
E em Minas, há algum outro tipo de alqueire?
Ah, tem. Tem o alqueire mineiro, que é completamente diferente. Tem o alqueire de Mato Grosso, por exemplo, não usa alqueire, usa hectares, né? Porque são áreas grandes. Agora, se por acaso que eu gostaria que falasse de plantação de outra coisa, de arroz?
De arroz.
Pode. Arroz você pode plantar. Aí, deixa eu repetir, por exemplo, na área que planta o milho, pode ser aproveitado também, eles plantam feijão, que eles chamam feijão da água, feijão das secas. Então, o feijão da época de chuvas e o feijão da época que não chove, eles aproveitam aqui naqueles caminhos onde plantaram o milho e plantam o feijão. Isso eles fazem a mesma coisa no plantio do café, né? Quando plantam nas áreas, nos caminhos, eles plantam feijão, às vezes plantam até arroz, não, porque dá muita sombra. Mas o...
E a plantação do feijão?
É mais ou menos o tipo do milho, começa da mesma maneira. E apenas o que difere, se você for fazer feijão para venda especializada do feijão, não é como eu faço na minha fazenda para aproveitamento apenas dos empregados e meu, então é diferente. Eles aí, você vai fazer um tipo de adubo e eu aproveito aquele adubo que foi para o milho. Ou você vai plantar só o feijão, você tem que pôr a única coisa diferente, que você tem que pôr um adubo especializado para o feijão. Mas a plantação é do mesmo tipo, você tem aqueles números de sementes certos, dependendo do tipo de feijão. Feijão branco, feijão pretinho, feijão roxinho, feijão mulatinho, os vários tipos de feijão. Então, põe o número de semente, 4, 5 grãozinhos, e a maneira é a mesma, a limpa é a mesma do milho.
Como é o pé?
O pé, ele tem folhas verdes e é uma tipo fava. Fava, como é que seria? Tipo uma vagem, isso mesmo. E com os grãos de café dentro. Então eles colhem aquela, quando na hora da época da colheita, eles colhem aquele, aquela, como é que seja, aquela fava, aquela fave, e de lá de dentro tiram o feijão. Já o arroz é diferente, né? O arroz dá um tipo de, como é que se diria, é também dentro daquela casquinha e tudo, mas é uma ramagem completamente diferente.
E qual é o terreno utilizado para plantação de arroz?
Bom, muita gente gosta de plantar em várzea, mas eu não planto em várzea, tem um arroz, bom, como eu disse, hoje em dia não tem lugar especializado. Eu acho que a terra qualquer você aproveita. Depois do que fizeram em Israel, né, que aproveitaram aquela terra horrorosa, eles têm de tudo. Essa semana ainda tive uma surpresa que eu vi que nós estamos importando vinho de Israel. Quer dizer, eu nunca pensei que tão pouco tempo, né, eles fossem poder produzir até o vinho. Quer dizer que nós podemos fazer de tudo também com adubo. Eu não acho que precisa ser. Na minha fazenda, eu não faço especializadamente o arroz numa terra que eles gostam de fazer, que é perto da água, né? Aí, lá eu faço no outro tipo de terra, o arroz dá muito bem. Você vê que o povo ainda não está acostumado com os adubos e com essas coisas, que eu tinha uma área que eu comprei nova, porque todo ano os empregados era a luta, onde nós vamos plantar o arroz, porque cada ano era no lugar. E meu marido sempre questionando se ele quer pasto mesmo para o gato. Aí então eu disse assim, compra uma área de terra só para eles plantarem. E ele comprou 10 alqueires só para os empregados plantarem de arroz para eles e feijão. Mas eles não queriam, não gostaram da terra, acharam que nunca tinha sido plantado, o dono dali nunca tinha plantado, que ali não ia dar. Então eu disse, tá bem, vamos fazer o seguinte, vamos tentar este ano. Se vocês tiverem prejuízo, eu recompenso vocês, eu compro o arroz do ano inteiro para vocês. Mas vamos experimentar. Então, os caipiras, você vê que não acreditam muito nessas coisas. Então, eu mandei, disse, bom, agora preciso me especializar bem nisso. Aproveitei, mandei ver a terra, precisava de calcário. Aliás, não deu tempo de eu pôr o calcário este ano. Mesmo assim, o ano passado, aliás, foi isso. Não dando tempo de pôr o calcário, mesmo assim, eu pus o adubo. Só. E só com o adubo deu um arroz maravilhoso, porque não dava tempo de plantar e pôr o calcário e esperar para pôr o adubo. Então, para tirar a acidez da terra. Então, eu plantei só com o adubo e deu um arroz maravilhoso. Agora, esse ano, eles não querem largar desse lugar. Quer dizer, você vê que eles mesmos, que não acreditam, às vezes, na terra, estão vendo que o milagre do adubo faz, mesmo que deu um arroz em um alqueire, deu, assim, um número de sacos que geralmente não costuma dar.
Esse saco tem uma medida certa?
O saco é de 60 quilos, mas é 60 quilos o arroz dentro do marinheiro, que chama, né, daquela casquinha, daquela pelezinha, que chama o arroz marinheiro, é dentro daquela pelezinha. E esse arroz de 60 quilos, por exemplo, chegou a dar num alqueire sem sacos, quer dizer, sem puro calcário, só com o adubo, e numa terra virgem, que eu chamo, que nunca tinha sido plantado, nem nada, foi tirado mato, quer dizer que foi feita só para plantar o arroz e não era terra especializada, pelo menos como eles diziam lá. Não era perto de beira d'água, tinha mato só, não era cerrado, mas era mato. Porque eles têm o tipo de terra que eles chamam aqui, tem o seguinte, a terra é boa, a terra média, tem uma terra melhor. Isso, terra de cerrado que eles chamam que é a pior terra. Porque então o mato que tem lá é mato cerrado. Mas hoje até no cerrado eles têm plantado e coisas desde que trate da terra.
E como é que se desenvolve a plantação de arroz? Quais são as fases?
Ela é a mesma, tipo, mais ou menos, quase todos esses sementes é mais ou menos o mesmo tipo. Então, planto por um montinho de grão de arroz e depois, depende muito da chuva, o arroz eu acho que de todos é o que mais precisa de chuva, porque a chuva tem que ser em épocas certas e o sol também em época certa do arroz, quando ele está cacheando, porque ele dá em forma de cacho. Então, precisa ser na época certa, a chuva na época do cacheamento. Se não dá, ele fica um arroz que queima, o estrago, o arroz, tudo. Então, precisa ter uma época certa de chover e de ter sol. De todos eles, eu acho o mais difícil, porque os outros precisam de chuva, mas esse é o que mais precisa.
E como é feita a colheita?
A colheita, eles colhem aqueles cachos de arroz e depois batem no terreiro, que chama. Então, batem no terreiro, então solta todo aquele arroz, depois eles deixam tomando o sol e saco. Não tem muita ciência,
como
não.
É que é recolhido?
É recolhido em sacos. Você diz do lugar da plantação.
É.
Põe em carretas ou em caminhão, ou em carreta de trator, geralmente, né? Eles cortam. Ele é cortado. Aquele cacho todo. É juntado, joga em cima da carreta do trator, leva para o lugar onde está o terreiro, Lá eles abrem que ele é bom quando pode tomar sol um, dois dias. Aí é bem melhor. Mas montes, é, vão amontoando. Eles não são feixes fechados, não. A gente assiste muito em filme ver feixes fechados, mas eu lá não vejo fazer aquele feixe e amarrar, não. Eles vão botando tudo em cima da carreta do trator e depois lá no lugar eles já separam e já fazem, já ensacam. Ou põem num lugar determinado para pôr o arroz. Uma caixa que a gente manda fazer especial para guardar o arroz, para também não ter perigo de bichos. E outra coisa que a gente põe, que eu esqueci de falar, no milho, no arroz, tanto no milho como no arroz como no feijão, hoje tem preparados para não ser estragado, então, e certos venenos até que eles põem para não estragar e para poder aguentar, porque a luta do agricultor é essa, é no preço, né? Na época da colheita o preço sempre é muito baixo, então, eles precisam guardar para poder vender por um preço melhor. Então esse lugar de guardar que não existe. Hoje tem os armazéns gerais e firmas que têm grandes armazéns que cedem para os lavradores. E essa gente que faz, por exemplo, plantação com financiamento. Então esses têm os lugares para guardar. E às vezes não, nas fazendas não tem, então eles são obrigados a guardar em lugar mais ou menos especializado. Eles põem os venenos, os determinados venenos, para não vir os bichos. Para depois, quando for vender, não está bichado.
Tem algum nome especial esses venenos?
Não, eles são comprados nessas casas como é que se diz? De remédios para fazendas, não tem nome especial, não. É especial para cada produto. Especial para o milho, especial para o café, especial para o feijão.
A senhora estava falando das plantações. E a plantação de arroz, de feijão, essas que são para alimentação do pessoal e da fazenda, elas pertencem todas ao fazendeiro?
Não, lá na minha fazenda eu tenho um sistema diferente, porque eu só faço para o gasto, eu não vendo. O que sobra eu dou assim para a casa de caridade. Então eu nunca vendo os produtos, eu guardo um pouco mais de um ano para outro, por isso que a gente precisa ter um lugar para guardar, porque às vezes a outra colheita, você pode ter esse futuro ano, ter uma colheita muito baixa, muito pouca. Então eu tenho que guardar para enfrentar para mim e para os empregados. Mas na hora da plantação nós plantamos assim, é feito... Eu, na minha fazenda, faço a meia, que eles chamam. Então, é feito... Nós damos a semente, a terra gradeada e arada. Muita gente reparte com o empregado o adubo, o gasto do adubo e do calcário. Eu não. Eu não cobro o adubo e o calcário, porque eu acho que aquilo fica na minha terra e vai me dar... só vai ter valor lá para mim. Então, eu faço... Como eu tenho a colheita minha muito pequena de arroz... Por exemplo, o máximo que eu já colhi foram 150, 180 sacos, a minha parte, quer dizer, então seriam 300 e poucos sacos. Divide entre geralmente os 4, 5 empregados que tenho assim na fazenda, eles cada um planta. Então eles, colhendo cada um deles 60 sacos, ficam 30 para eles, vamos supor, 30 para mim. Então eu dou a terra gradeada, arada, e adubada e dou a semente. E eles cuidam, a limpa é feita por eles. Isso eu faço geralmente no arroz e no feijão. No milho não, como é para gasto da fazenda, então eu é que pago a plantação de milho. Apesar que eles perto da casa deles, geralmente plantam um pouquinho para o gasto deles, lógico, para galinha, porcos, assim que criam. Mas o arroz é feito dessa maneira. Então eu dou 50% para eles, 50% para mim. O meu arroz eu guardo, geralmente, de um ano para outro. Eu daqui eu dou para a Associação da Criança Defeituosa, dou para a Escola São Francisco, para o Hospital do Câncer, lá também, para casas de caridade de lá, eu distribuo um pouco. E aproveito quando, por exemplo, o arroz agora deste ano eu estou guardando, porque eu não sei como é que vai ser essa colheita. Depois, conforme for, se eles colherem bem, eu já antes deles colherem, que eu já vejo que o arroz vai dar bem, eu já distribuo para ficar, então, um arroz novo. E mesmo para eles. Quando falta o deles, eles pegam o meu emprestado, depois devolvem, aquele negócio de fazendeiro. Agora, geralmente, quem planta para venda é diferente, né? Aí, eu, por exemplo, tem quem planta especializados, lá mesmo eu estive visitando agora uma fazenda, que só planta arroz para vender semente de arroz. Então, essa é mais especializada, ele não vende para o gasto. Ele só planta o arroz para vender semente. Eles, lá, você entrando na cidade, você vê esse anúncio enorme. Só vendem semente de diversas coisas. Inclusive hoje de pastos, que tem pastos que diz que são plantados com sementes. Então, eles só tratam, a semente é tratada. E ele vende, então, é uma maneira mais especializada, deve ser um material melhor, é escolhida para poder ser vendida assim. Então, eu acho que tem diversos tipos hoje, quem faz para venda, quem faz para semente, a mesma coisa o café, né? Tem quem faz hoje em dia plantio de café e para semente, né? E outros para o gasto do café. E é plantado da mesma maneira. O que tem o café é que ele, de acordo com a floração dele, né? Dá mais vezes. Naquela mesma planta vai colhendo mais vezes o café. E o milho, o arroz, essas coisas tudo é uma vez só, né? Que dá. E o café dá várias vezes.
De gado também, né?
Tem.
Que tipo de...
De gado? Bom, como nós vendemos apenas gado de corte, então o tipo de gado, a gente quando compra o gado de 2 anos, para poder ficar pouco tempo na fazenda, para engordar e para poder ser vendido, pelo menos o melhor tipo nós já fizemos, já andamos vendo diversos tipos, inclusive nós fizemos uma pequena criação de gado lá, bem pouco, para poder experimentar. Para ver, eu quis fazer mistura do gado Santa Gertrudes com o gado Melori, vários assim, cruzamentos para ver, o cheirolês, para dar mais peso, com outro tipo de gado. Tá para parar?
Estava falando do tipo de...
De gado, né? Bom, então eu compro então, o gado, que é o gado de corte, que é o Nelore, que eu acho que é o melhor. Agora, há outros tipos de gado, por exemplo, o gado de leite, o gado holandês, que aqui há vários... pessoas que importam. Eu tentei importar 17 cabeças de gado holandês, no mínimo. Enfim, precisei vender tudo, porque lá na minha região não tem gente capaz de cuidar. Então, você tem hoje a luta é com a mão de obra para esse serviço todo. Então, graças a Deus, ficaram 21 uma cabeça desse gado, de filhos desses gados importados, e morreram todos. Por aí você pode imaginar o cuidado que eles têm. Aí eles apresentam o seguinte: não há cuidado, eles não cuidam do gado direito, porque esse gado importado é um gado que precisa ser tratado de maneira diferente, porque o gado de corte você solta no pasto e acabou. Agora, dá o sal, quando muito dá o sal, dá alguma vitamina, que põe um T10, T8, qualquer coisa assim, para o gado, para engordar um pouquinho mais, para vender. Agora, esse gado especializado, você tem que estabular, porque hoje em dia tem o gado também semi-estabulado e o gado estabulado. Bom, o semi-estabulado é o que é criado a metade do dia fora, no pasto, e a metade do dia ele dorme no estábulo e tem comida no estábulo, então tem ração. Então é o semi-estabulado. O estabulado, que hoje chamam para o gado estabulado, o gado leiteiro, gado que eles vendem, vamos supor, esses gados assim, tipo mais, que são importados, então eles vendem touros para reprodutores, então também precisam ser estabulados. E há também o confinamento. O confinamento que eles fazem hoje em dia é o gado de corte confinado, então é estabulado. Então dão ração o dia inteiro. Ração, é cana, é melaço, como é que se diz, o milho. Então, o dia inteiro dá ração. E eles estavam, várias pessoas, vários fazendeiros fizeram essas experiências. Eu acho muito cara esse tipo de tratamento, porque você depende muito de mão de obra de homem, né? Então, é passado o dia inteiro a ração para o gado fica ali, parado. E eles achavam que o gado, não andando para comer, não andando para beber, tinha a possibilidade de engordar mais parado. Então, engordava mais e mais rapidamente com a ração dada ali. E tem uns fazendeiros que ainda fazem o confinamento. Mas eu acho que não teve assim tão grande aceitação, porque senão a maioria teria partido para isso. E, no entanto, não partiram. Não sei se por gasto ou por que seria, ou se não deu o resultado tão esperado. Eu vi grandes resultados, mas também via que o tratamento era enorme. O dia inteiro ficava a gente passando ração para o gado. Ele comia parado. O coxo. É o coxo onde ele come. Na fazenda, justamente, o coxo deve ser sempre coberto, porque é onde você põe o sal também para o gado no pasto, ele deve ser sempre coberto, porque senão com a chuva você gasta muito mais sal, é lógico. E há fazendas, por exemplo, lá nós tivemos na minha fazenda, por exemplo, caiu uma geada, então acabou com todo o pasto. E acabando com todo o passo, nós fomos obrigados a dar ração. Então, dava ração nesses coxos. Então, dava ração conforme, e, graças a Deus, choveu logo em seguida. Então, pôde passar a dar ração uma vez por dia, mas chegaram a dar ração 2 vezes por dia para o gato. Então, a ração era feita de milho, de cana. Por isso, toda fazenda a gente deve plantar cana, para ter pro uso do gado. Então tem máquinas especializadas também, tem umas máquinas mais modernas hoje que você liga ao trator, no próprio pasto onde você está, onde você colhe a cana, pode já passar na máquina. E outras não, tem o lugar das máquinas que você leva então a cana para esse lugar, o milho, passa lá e mistura e já leva para o gado. Agora, fora disso, o tipo de gado que
tem uma coisa central.
O cupim, aquele cupim aqui atrás? Não, aquele que tem o cupim que você quer dizer é o touro. Geralmente o touro tem um cupim muito grande. Mas tem um tipo que tem o cupim, é o Hindu Brasil. Tem o Hindu Brasil, mas eu acho que para corte, o melhor, eu, no meu modo de pensar, é o Nelore, mas tem o Nelore, tem o. Espera um bocadinho, tem outro tipo, é o. Tem o Xerolês, tem o. Para um pouquinho, um minuto, para não perder. Gir, que é um outro tipo de gado. Gir, depois tem o Santa Gertrudes, que estão importando muito. E o gado holandês, que é mais para leite. Esse Santa Gertrudes é o tal que dá muita carne, é um gado enorme, muito grande. E tentaram fazer cruzamento dele com outros tipos para ver se dava. E tem dado bom resultado. O Xerolês, por exemplo, é um gado que dá um bom peso. Cruzado com o Nelore tem dado um gado bom. Mas apesar que eu prefiro o Nelore apurado.
Mas eles têm alguma característica?
É branco, o gado Nelore é todo branco.
E na cabeça tem alguma coisa?
Não, porque até o chifrinho, quanto menor, é melhor o do gado.
É. Eles são sempre iguais?
Iguais.
É. Dos dois.
Você quer desligar um pouquinho? Ah, tudo importante. Justamente então, para o plantio de gado melhorar, a gente tem que mudar constantemente o touro, para não haver cruzamento de família, com a mesma coisa como temos em nós, que é um perigo do cruzamento de família, que a raça vai adivinhando. É a mesma coisa no gado. E começa a cruzar muito pai com mãe, irmã com irmão, primo com primo, lá entre os gados. Então, o interesse é esse, é mudar. Então, eles mudam as matrizes, às vezes todas as... compram uma melhorada, como a gente chama assim, por exemplo, uma opção de novilhas novas, e compram também, porque a vaca quando vai ficando velha também, o bezerro não é bom, então eles mudam, a vaca velha é vendida, como, então aí troca o plantio para não ficar sempre com as filhas dela, e troca o touro, que é muito importante, é colocar sempre touros novos no meio da vacada. Isso para melhorar.
Agora, essa época em que a vaca fica esperando o bezerrinho, todo esse processo de... gestação da vaca?
Bom, ele...
Como é que é feito isso? A vaca fica onde?
Bom, ela fica no campo. Até a gente costuma muito brincar com grandes fazendeiros, que tem áreas grandes de fazenda, que falam assim, ah, você está passeando aqui e as suas vacas estão parindo lá no campo. É um termo que a gente fala porque, de verdade, elas derrubam lá. Agora, as de raça, como esse gado holandês, mais um gado mais refinado e que é estabulado, esses não, esses são tratados, é tratado um... E hoje em dia, usa, mesmo no Pantanal de Mato Grosso e mesmo em Goiás, onde tem esses Minas Gerais, essas grandes glebas, fazendas grandes, e os empregados vão... de uma determinada época do ano, por exemplo, por mês, cada mês ou cada dois meses, porque eles põem assim, num determinado pasto, uma vacada que vai dar, vamos supor, durante, que está cheia para derrubar o bezerro, como eles chamam, durante aqueles 4 meses para frente ou 5. Então, durante aquele tempo, eles vão uma vez cada 15 dias lá no pasto, eles veem o bezerro que nasceu e tratam o umbigo, que é a parte mais perigosa de infeccionar e do bezerro morrer. Então, eles estão, hoje em dia, fazem isso. Antigamente, não. Por isso que morria muito bezerro. E, inclusive, dizem que a brucelose, que é uma doença das vacas lá, que faziam perder os bezerros com mais facilidade, e hoje há tratamento para tudo isso. A vacinação do gado, que é outro cuidado que tem com o gado, é a aftose. A aftose é uma doença, justamente, é a que mais combatida, e hoje em dia eles aplicam a vacina de 4 em 4 meses, é controlada pelo governo, eles passam nas fazendas, você tem que apresentar o papel de que foi vacinado. E agora, por exemplo, veio uma ordem do governo regulamentando de maneira diferente isso, que em vez de ser de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses tem que receber a vacina. Eles, na certa, verificaram que em tempo mais curto é melhor o efeito para não dar aftose. Aftose é uma doença que dá no casco do gado e na língua. A língua do gado fica toda cheia de afta. E o casco, ela tem uma febre, o gado tem uma febre. E essa febre faz com que crie ferida no meio da pata dele, no casco. Então forma uma frieira.
às vezes ele andando na umidade, chuva e coisa, forma feira. Outros, com essas vacinas, às vezes elas dão, quando dá aftose, dá mais branda, então não chega a nascer frieira no casco. Mas ele come menos, ele emagrece, perde peso, tudo isso, justamente por causa dessas feridas, que essas ácidas que eles têm dentro da boca. É como uma estomatite que nós temos, é mais ou menos parecida. Depois, hoje tem as banheiras, uns mangueiros, que eles chamam de banheiras, é uns lugares de cimento, que põe o gado que tem aftose, então eles fazem passar lá, a pata passa ali com um remédio, que a gente faz uma mistura com creolina, com diversos preparados, e o gado passa para melhorar justamente o casco, porque senão forma aquela frieira, e quando forma frieira, ele acaba às vezes mancando, então você tem que vender um gado magro que pegou a frieira. Um gado aftado é uma coisa horrorosa. Hoje, com as vacinas, tem melhorado. Agora, como você estava falando da época, é a mesma 9 meses que o gado leva para derrubar um bezerro, e ele tem, como todo animal, tem o cio, e o touro procura a vaca ou a novilha, e depois disso, quando vai para nascer, às vezes ela se recolhe assim, num cantinho, e ali nasce o bezerro. E ela fica cuidando do bezerro, há aquela, como toda mãe com o filho, aquele trato do. Quando você tira leite de vaca e que você aparta o bezerro, é aquele choro grande dos bezerros separados das vacas nos mangueiros. E o gado que eu disse estabulado é muito melhor tratado. E o gado, esse que nasce, que vive assim no campo, é no campo mesmo. E hoje em dia eles tratam um pouco ainda. Antigamente não. Nascia, os que viviam, viviam, os que morriam, morriam. Hoje não, eles vão tratar e tratam. E a parte mais importante é do umbigo, justamente.
E que precisa cuidar. Na hora de tirar o leite, a senhora falou de apartar o bezerro. Como é feita toda essa...
Bom, quando tem gado, o gado fica geralmente, por exemplo, tirado o leite de manhã. Isso em fazendas que vendem o leite, o gado geralmente o gado é semi-estabulado ou estabulado, para poder dar bastante leite, porque o lucro dele é o número de litros de leite que a vaca vai produzir. Então eles tiram, não é tanto, eles vendem o bezerro também depois de um tempo, mas o maior produtor, eles sendo o maior produtor de leite, o que interessa é que dê mais litros de leite, então é semi-estabulado. Então de manhã, depois que eles tiram o leite, eles soltam o gado com o bezerro. Logo depois do almoço, eles já apartam o gado do bezerro, e aí então é o gado passa a noite inteira sozinho no estábulo, comendo ração, para de manhã dar bastante leite. Então é separado. Isso é nessas fazendas de produção de leite.
Como é feito isso? Como é que é feita a tiração do leite?
Bom, há feito com a mão, que é um processo antigo, mas hoje em dia a maioria é feita com máquinas, e há quem faça até musicado. Eu já vi fazendas que tiram o leite com música. Eu conheci várias fazendas que tiram e acham que a vaca ouvindo a música vai produzir mais leite. Eu não sei se ele é mesmo ou não, mas eles fazem musicado e têm aparelhos para tirar o leite.
A tiração manual como é?
A manual é feito, é uma madeira muito rudimentar, antiga, com as mãos, segurando nas tetas da vaca e tira o leite num balde. Agora essa de máquina, que é atualmente que tira, até considerado o tipo de leite assim, o leite tem o tipo A, B e C, né? O tipo de leite. O leite tipo A é aquele pasteurizado na usina, então é vendido como tipo A. O tipo B são fazendas autorizadas e são fiscalizadas por aquela usina, então podem fornecer o tipo B, porque é na própria fazenda é tirado isso, não é pasteurizado lá no, na usina. Então é considerado o tipo B. Depois tem o tipo C, que é o tipo comum, o tipo de leite mais comum.
E o que o gado come quando está no pasto?
Bom, justamente é o pasto que tem lá, que dá a pastagem, mas então tem o tipo colonial, tem o jaraguá, tem o gordura, são tipos de pasto. E hoje eles misturam no pasto, por exemplo, a soja, tem um outro tipo de pasto de capim, o Guatemala, e tem para o leite, eles têm uns mais especializados. Eles misturam no pasto esse tipo de leguminosa, de soja perene, e outro tipo de leguminosa que tem, que no momento não me vem o nome, e que então é feita essa mistura para o gado comer misturado o pasto, o capim com isto. E depois vai para o estábulo, e lá então é ração. Ração comprada, misturada com geralmente a ração da fazenda, que é milho, cana, e misturada com a ração comprada. Essa ração vem preparada, lógico, das casas do lavrador.
E o gado fica na área total do pasto ou...
Ele vai mudando, é lógico, e o gado como fica é no pasto. Essa mudança cada fazenda faz de acordo com o seu sistema. Há fazendas hoje em dia que fazem, acham que é mais producente fazer em quadrados pequenos, de 1, 2, 3 ou até 10 alqueires, o máximo, deixa-se o gado uns 2, 3 dias ou 4 naquele número de alqueires, depois muda para outro. Outro já não, tem áreas grandes. 50, 100 alqueires, então nessas áreas grandes eles deixam o gado. E eu, por exemplo, com a minha fazenda tem só 240 alqueires mais ou menos, eu divido, a minha é dividida em bem menos área assim de 40 alqueires, de 30 alqueires. Então fica durante um determinado tempo, 15, 20 dias, um mês e meio, e depois tira desse pasto que já está cortado, passa para um outro até este voltar outra vez. Na época que dá a semente do pasto, geralmente você não põe o gado lá. Agora, na época que cai a semente, você põe o gado com o pisoteio do gado, a semente ser enterrada no, na terra com o próprio pisoteio. Então, quer dizer que tudo isso depende, varia de fazenda para fazenda.
E como é feita a separação?
Do gado?
Dos pastos.
Dos pastos com cerca. Então, é feita a cerca. Hoje em dia tem até cerca fotoelétrica, né, que o gado não pode chegar perto. E tal, mas eu ainda faço a minha com divisão de madeira e hoje estou fazendo já com 5 postes de cimento, acho que é uma coisa eterna, que é melhor, então, e passo o fio de arame. Eu ainda estou fazendo com arame farpado, mas nesses postes deixa-se geralmente o lugar também para o arame liso, que futuramente eu acho que vai ser o mais certo. O gado
quando no arame. Quando você com madeira, que tipo de madeira era utilizada?
Bom, depende do tipo que tem na fazenda ou que a pessoa compra. O melhor tipo de madeira é a aroeira. Mas não tem, aqui no estado de São Paulo tem muito pouco.
Tem algum pau maior que sustenta outros?
Tem o esticador, que é o que sustenta um pau maior, que é o esticador que sustenta as outras... como é que se diz? Os outros postes. De uma medida, a cerca geralmente é calculada por braça. Uma braça que eles chamam, são os braços abertos, 2,20 metros, na nossa medida. Então de um mais ou menos de 10 em 10 postes, de 22 metros mais ou menos, tem chamam esticador. Então é um pau mais grosso que eles põem para esticar. Isso é quando é cerca feita de pau. A mesma coisa no de cimento, põe um pau de cimento e os dois esticadores assim do lado para aguentar mais. E geralmente a cerca, isso é muito importante, às vezes vejo fazendas que fazem errado. O arame tem que ser colocado de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque justamente é para o corpo do gado se empurrar, não despregar a cerca.
É, tem alguma passagem de um pasto para outro?
Tem, é lógico, uma porteira. Então, pela porteira, você passa um gado para de uma parte para outra pelas porteiras.
Como são essas porteiras?
Bom, as porteiras são de madeira, tem as mais rudimentares ainda, que tem um nome também, caipira, assim, que eu não lembraria no momento, que é... Então, é feita de arame mesmo, com madeirinhas mais finas, e eles prendem essas porteirinhas assim. Isso é uma maneira mais rudimentar, mas hoje acho que quase não existe nas fazendas, a não ser que seja uma cerca provisória que eles fazem isso. Mas se não, são as porteiras todas feitas de madeira mesmo, e aí são madeiras compradas, já passadas em máquinas, lisas, tudo direitinho.
E essa porteira tem algum tipo de fecho?
Isso também é muito próprio de cada tipo de fazenda. Você pode ter um ferro que prende, que tem um tipo de ferro para prender, outros tem com correia, outros põem até cadeado, por exemplo, na da entrada principal a gente tem cadeado.
Tem uma mais antiga que mais rudimentar, algum tipo de maneira de fechar?
Esse mais rudimentar é aquele que eu disse que era tudo com arame farpado.
Não, é farpado de madeira, uma parte de madeira que cai assim.
Aquela de madeira hoje quase não fazem mais, fazem de ferro. Mas é a madeira simplesmente que cai em cima de uma parte de madeira assim para fechar, né? Mas essa é muito perigosa do gado empurrar, sabe, levantar. E às vezes quando você põe um animal, burro, mula, empurra e levanta e abre a porteira. Então, eles não levam mais.